Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, vem com o tio, vamos para cima, vamos continuar aqui desenrolando o nosso tópico de agentes públicos. É grandinho, né? Mas vem cá, fica tranquilo que a gente vai pontinho por pontinho, ó, vai ficando bonito. Bora dar sequência aí no nosso estudo. Estávamos falando das regrinhas acerca dos concursos públicos, lembra? Ah, mais ou menos, pô, claro que lembra, a gente falou ali um monte de coisa já, a gente, prazo de validade, como funciona, acesso, direito subjetivo, tal. Legal, vamos continuar analisando essas regrinhas. Vem cá e vamos falar um pouquinho agora acerca das regras que a CF trata para a reserva. Para a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Vou colocar aqui deficientes, tá? O termo correto é pessoas com deficiência. PNE. Vamos lá. Pessoas com necessidades especiais. Então, a reserva de vagas. Bom, é um direito, ok? É um direito. Essa reserva de vagas está na Constituição Federal. E a CF fala o seguinte: qual que é o percentual que a CF determina? Não, ela não determina. Ela fala que é a lei que vai fixar o percentual, beleza? É a lei que vai fixar esse percentual. São 5%, 10%, até 20%. Eu vou te dar um exemplo, tá? Eu vou te dar um exemplo. É, a Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, fala que até 20% das vagas serão reservadas aos portadores de deficiência. Então, a lei que define. Aí, cada estado, município, cada um coloca a sua lei própria. Um ponto importante é que a lei também vai definir quais são os critérios para admissão. Porque é o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta, inclusive com uma pegadinha que pode ser trabalhada em prova. A questão fala assim para você, ó. A CF determina que haverá uma reserva de vagas para todos os cargos, tal, ó, cuidado. Cuidado, que essa reserva de vagas tem uma limitação, que no caso tem que ser uma deficiência compatível com aquele cargo. Então, não é qualquer cargo que qualquer deficiente pode adotar. Vamos pensar num exemplo? Policial Rodoviário Federal, PRF. Dá para o cara que é cadeirante ser PRF? Bem complicado, cara. Porque na carreira do PRF, a primeira coisa que ele faz é atividade operacional, de policiamento. Como que ele vai fazer isso numa cadeira de rodas? Não dá. O cara é deficiente visual. Ele é cego. Como que ele vai ser um PRF? Não dá, não é compatível com as atribuições do cargo. Agora, há outros cargos que são, por exemplo, no âmbito dos tribunais. Eu tenho vários colegas de trabalho que são portadores de deficiência. Eu já vi vários colegas, tribunais, área administrativa, que é cadeirante, não tem problema, não atrapalha em nada as suas funções. Tem colega que é deficiente visual, é cego. Tem aquele programa que você coloca assim o fone e ele vai lendo o processo. Parece que a pessoa está brigando em castelhano. Mas eles entendem bem, têm prática, trabalham super bem, rendem como qualquer servidor. Poxa, tem até desembargador hoje que é deficiente visual. Eu tenho uma colega que é assessora de um desembargador que é deficiente visual. Dá para fazer, por quê? Porque aí é compatível. Então, cuidado que a reserva de vagas tem essa que a lei determina, mas cuidado com a pegadinha, sabe? Que todas as vagas a questão vem meio genérica, entendeu? Aí, nesse caso, não. Por quê? Tem que ser uma deficiência compatível com aquela limitação. Agora, no caso concreto, dá uma briga de facão. Por exemplo, monocular. Monocular, ele é considerado deficiente. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui. Um exemplo. Visão monocular. O STJ tem súmula do STJ que entende que quem tem visão monocular é considerado deficiente para fins de reserva de vagas. Às vezes a pessoa fala: ai, quando eu era criança, eu estava soltando pipa, aí eu cortei assim a beirada do dedinho. Não, isso não é deficiente, larga a mão. Não é deficiência. Ah, mas me atrapalha cutucar o nariz. Não, não, não é deficiência nesse sentido. Então a visão monocular Nesse caso, o STJ entende que é considerado deficiente para fins de reserva de vagas. Mas a pegadinha é, cuidado, que caso a questão venha muito genérica, muito aberta, não é bem assim. Tem que ser um cargo compatível com a deficiência que a pessoa possua. E o percentual varia de acordo com a cada lei. Esse exemplo que eu dei de até 20% é para 8.112, com o Estatuto Federal. Outros estatutos podem contemplar uma previsão própria. Beleza? Beleza, Thalios. Cuidado que nós temos também, só que isso não está na CF, ok? Mas eu vou colocar aqui só para a gente deixar esquematizado. Que existe hoje também a reserva de vagas para afrodescendentes. Afrodescendentes também tem essa reserva de vagas. Só que essa reserva de vagas que a gente está falando é algo que não está na Constituição Federal. Isso aqui tem uma lei. E a banca só vai te perguntar isso aqui se a lei estiver expressa, mas só para deixar completinho eu vou colocar para você. É a Lei 12.990, uma lei lá de 2014, que ela faz uma reserva de 20% das vagas, mas no caso aqui dessa lei, é para o Poder Executivo Federal. É para o Poder Executivo Federal. Agora, esmiuçarmos aí o quem é considerado negro para fim da reserva de vagas, aí tem toda uma discussão em volta, tá? Tem toda uma discussão em volta. A gente utiliza aquelas tabelas do IBGE, a gente utiliza o fenótipo, que é olhar para a pessoa assim, entendeu? São características físicas. Ah, mas eu sou meio clarinho, tenho cabelo liso, mas meu pai e minha mãe... Não importa. O que importa é o fenótipo, aí isso tem prevalecido hoje. Só que aí a gente acaba entrando numa jurisprudência que vai mais para o direito constitucional. Ela não vem tanto para cá, não. E não é muito cobrada em prova, porque isso é algo que não é tão pacífico. Varia um pouco de cada edital, as leis, as regrinhas que eles colocam. Mas, em regra, é o fenótipo. Eu não vou entrar no mérito, não vou aprofundar, porque dá para a gente ficar 2 horas aqui falando disso, mas isso não é cobrado em prova. Isso é uma, como eu posso dizer, uma curiosidade, uma orientação que pode ser até muito útil para você no caso concreto, caso você vá concorrer a essas vagas, mas é assunto para ser visto em outro momento, porque aqui o nosso objetivo é responder a questão de prova. Mas tem muito vídeo aí que a gente já fez, eu, a professora Adriane Fauci também, a gente já fez vários vídeos explicando um pouquinho sobre isso, mas o objetivo aqui é responder a questão. Por isso que eu não vou me alongar também no assunto, porque como é algo que não vai vir cobrado em prova, pelo menos, né, a gente presume que não dá para ficar batendo papo. Fechou? Fechou. O importante aqui nesse ponto, que eu quero que você bate print agora aí, vai lá. É isso aqui, ó. A lei que vai definir a reserva de vagas para deficientes. Lembrando que são vagas compatíveis com a limitação. Próxima tela. Vamos falar agora de algumas jurisprudências relevantes. Porque assim, tem um universo aqui. Jurisprudências relevantes. Aqui, cara, tem coisa a dar com pau. Por isso que eu coloquei relevantes. Aquelas que são mais cobradas em prova, ou que a gente sabe que são jurisprudências que, embora não tenham caído ainda, são recentes, elas têm uma probabilidade muito grande de vir em prova. Então a gente vai falar delas aí. A gente vai dar uma esquematizada aí nos principais pontos. Beleza? Beleza, vamos lá. E aqui é bem pontual, tá? Aqui é pá, 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 bem pontual. São regrinhas bem legais que tem a ver com o concurso público também. Bora com o tio, vem comigo e olha só. Tem uma que está lá na súmula vinculante 43. Tem uma que nós encontramos lá na súmula vinculante 43 do nosso Supremo Tribunal Federal. Essa súmula fala o seguinte, ó, uma coisa até óbvia, né? Mas o óbvio tem que ser dito, que é inconstitucional, o provimento, essas formas de provimento sem concurso público. Já vou te explicar, inclusive, dando um exemplo. Claro que estamos falando de cargos efetivos. Mas olha o exemplozinho, ó. Era um instituto chamado Ascensão. Era um instituto chamado, opa, que é com S, Ascensão. Nome feio, né? É um nome que a gente nem usa muito, né? Porque ele é inconstitucional. O que que é Ascensão? Deixa eu te explicar. Ascensão é o seguinte, imagina que o cara era um escrivão da Polícia Civil. Escrivão. Só que aí a administração fala, cara, tu é foda, hein? Pensa num escrivão bom de trabalho. Nós vamos transformá-lo em delegado. Você vai ascender para o cargo de delegado. Não pode. Não pode. O cara que é escrivão, para virar delegado, tem que fazer o quê? Concurso público, meu filho. Não dá para pular. Então, a ascensão, ela é inconstitucional. Existia antigamente. Ela não é compatível com a CF de 88. Combinado? Bem fácil, né? Vamos combinar que é uma coisa até que bem óbvia. Tá. Tem uma outra súmula vinculante. Nossa, essa é super, hiper, power, mega cobrado, cobrada das galáxias, que é a súmula vinculante 44. Não precisa decorar o número da súmula, tá? Estou falando ela, só para você dar uma lidinha nela depois. A súmula vinculante 44 fala do famoso psicotécnico, do famoso psicodoido, o psicotécnico. O psicotécnico, para ser exigido em prova, ele deve estar previsto em lei. A exigência de exame psicotécnico não pode ser feita unicamente com o edital. Tem que estar no edital, claro, o edital é a regra do concurso público. Mas se vem o edital, só no edital basta? É válido estando no edital? Não, não adianta estar no edital se não está na lei. Então não pode a administração ter a brilhante ideia de cobrar psicotécnico sem que isso esteja amparado por lei. Porque para exigir o exame psicotécnico, precisa de previsão legal. Cuidado que você é trabalhado de mil maneiras diferentes. Qual que é o ponto que eu quero que você memorize? Psicodoido, pode? Pode, mas tem que ser amparado na lei, tem que ter previsão legal. Molezinha? Dedinho no print, então. Vai. Pode bater o dedinho no print. Bem facinho, né? Bem facinho, louco. Tudo muito de boa. Essa aqui da 44 cai muito, hein? Tá, vamos para a próxima. Limite de idade. Algumas jurisprudências aqui acerca de limite de idade. Olha só. Você vai ver que muita coisa acaba caindo na mesma. A gente tem, vou colocar duas aqui, tá? Mas você vai, você entender vai ajudar pra caramba. A gente tem uma súmula, que é a súmula 14 do STF. Essa súmula fala que o limite de idade, esse limite máximo aqui de idade, por exemplo, ele não pode ser estabelecido apenas por ato administrativo. Não pode ser feita uma restrição unicamente por ato administrativo. Por quê? Porque essa restrição precisa estar embasada em quê? Pensa comigo. Em lei. Tem que estar em lei. A lei pode colocar essa restrição, sacou? Ah, saquei. Então, essa restrição que a gente está vendo aqui, opa, essa restrição, isso aqui não está na súmula, mas é o que a gente pega dela. Ela deve estar prevista. Peraí, deixa eu fazer diferente, que ficou meio feio assim, ó. Essa restrição que a gente está vendo, ela precisa estar o quê? Prevista em lei. Não é um ato administrativo que coloca uma restrição de idade. É a lei que pode colocar uma idade máxima. E também, trabalhando a mesma coisa, a gente tem aqui uma outra súmula. Tem muitas decisões também nesse sentido. Estou colocando só as súmulas aqui para a gente deixar bem exemplificado. mas tem muitas decisões, tal, muita jurisprudência. Aqui tem jurisprudência para caramba. É algo praticamente pacificado. Esse limite que nós estamos falando, por exemplo, uma idade mínima, maior, uma idade máxima, esse limite aqui, ele deve estar relacionado às atribuições do cargo. Veja bem, como regra, a idade mínima para ter acesso a um cargo público é 18 anos. Pode ser colocado uma idade mínima maior, tipo 21? Pode. Quando decorrer das atribuições do cargo. Pô, tem cargo que exige uma responsabilidade muito grande. Coloca uma idade maior, aí pode. Uma idade máxima, super comum em concursos, por exemplo, de polícia militar. Pode? Pode. Só que tem que estar em lei. Aí pode. Então, essas exigências, que você vai reparar é o seguinte, ó, presta atenção comigo agora. A gente vai ver um monte de regrinha, tipo altura, tal. Tudo isso pode. Só que tem que ter dois requisitos básicos. Tem que estar na lei, não basta só o edital, não basta só a vontade, e tem que ter uma correlação com as atribuições do cargo, beleza? Beleza, seguindo aí. Seguindo aí. Pode bater o print que eu vou trocar essa daí. Pode bater o print. Então, essas regras, por exemplo, que exigem uma idade máxima para concurso da Polícia Militar, pode. Só que tem que estar na lei, tá vendo? Ó? Tem que estar previsto em lei. E, claro, nesse caso, decorre das atribuições como edital. Pronto? Pronto. Seguindo aí. Olha uma outra legal, ó. Uma outra regrinha. Pode ser feita uma limitação quanto ao sexo? Como assim, professor? Não pode trepar muito? Como? Não, pô. Limitação no seguinte sentido. Concurso só para homem, concurso só para mulher. Olha o que o STF entende, ó, limite de sexo, né, que tipo assim, ah, só pode fogar o ganso aí duas vezes por semana, não, você é louco, filho, isso aí não, pô, é limitação só tipo assim, concurso só para homem, só para mulher, saca? Pode, olha, pode, mas o STF fala o seguinte, primeiro, que essa limitação deve estar pautada, esse limite, só para fazer a concordância correta, esse limite deve estar pautado em lei, beleza? Obviamente, também tem que estar previsto no edital, isso é óbvio, mas o importante é isso aqui, ó. Tem que estar em lei e é algo que precisa estar devidamente fundamentado. Isso aqui precisa estar devidamente fundamentado. Como assim, Thalios? Não vai chegar, né, o edital lá, igual, exemplo, ah, coito só o final de semana, não, pô, não é isso que tá falando, não é do ato de tacar a linguiça pra dentro que a gente tá falando, não, a gente tá falando aqui de concursos que exigem coisa só pra, só homem ou só mulher, é meio esquisito, né, porque parece que é uma desigualdade, então, é uma exceção, pode ser feito em casos específicos que estejam amparados por lei, claro que tem que estar no edital, e tem que ter a ver com aquela situação, por exemplo, concursos que são feitos para presídios femininos. Pô, tem que ter um mínimo de mulher ali. Tem que ter um mínimo. Imagina que a gente faz um concurso público para preenchimento de vagas e um concurso de um presídio feminino. Só coloca peludo? Não dá. Por quê? Porque tem que ter uma quantidade mínima de mulheres ali para fazer revista. A recíproca também. A recíproca também. Tem que ter, então, tipo assim, ó, um mínimo de homens e um mínimo de mulheres. Para quê? Para fazer revista em homem, para fazer revista em mulher. Então, pode ser feita essa limitação. Fala, olha, tem que ter aqui, no mínimo das vagas, tanto de homem, tanto de mulher. Pode, só que tem que ter uma correlação. Beleza? Beleza. É o que a gente viu, atribuições do cargo. Uma outra aqui, ó, uma outra regrinha. Uma altura mínima. Tipo assim, tem que ter tanto. Mais baixinho que isso aqui não pode. O que o STJ entende nesse caso? Isso aqui é bem discutida. Mas o que o STJ entende? Primeiro, tem que ter previsão legal. É o que a gente viu antes, ó. Tem que estar previsto em lei, sacou? Não basta estar apenas no edital. Tem que estar previsto em lei. E também é algo que deve estar relacionado a natureza das atividades. Muito discutido isso. A área policial geralmente tem uma altura mínima. Por que que eles entendem que tem que ter uma altura mínima? Ah, porque tem muito a ver com a imposição também. Às vezes vai ter que segurar a pessoa no braço, entendeu? Policial. Ah, mas policial tem arma. Tá, mas vai se atirando em todo mundo? É o último caso. PM muitas vezes tem que segurar os outros no braço, cara. Aí chega lá e tem lá, né? Um policial, né? Tampinha ali, toquinho de marrajegue. E tem lá aquele armário de 2,10. Ô, fi, um armário de 2,10, a mera presença já tem, assim, uma ostensividade mais acentuada. Não quer dizer nada na prática. Às vezes o baixinho é um puta do lutador, dá um pau no outro. Mas a gente não tem que pensar na exceção, pensa na regra. Então, é um pouco discutido, ok? Mas tem, sim, essa admissibilidade aí pelas cortes superiores também. Fechou? Beleza, pode bater o print. Um pouquinho menos cobrado essas, tá? Mas pode bater o print aí, vai lá. Vamos para a próxima. Mais uma jurisprudência legal aqui. Tem um monte. A gente está trabalhando aqui as mais importantes, mas vou te falar, hein? Tem jurisprudência pra caramba. Olha, tá legal aqui, ó. É, prova de títulos. Essa eu não vou nem falar, que a gente já viu, né? Prova de títulos. Essa eu não vou nem falar, a gente já viu já. Prova de títulos tem caráter eliminatório? Não. Prova de títulos tem caráter apenas classificatório. Você sobe ou desce na lista, sacou? Então, a prova de títulos, elas não têm caráter eliminatório. Tem caráter meramente classificatório. Essa nós já vimos. Essa aqui é mais antiguinha. Mas vale também falar um pouco. Tatuagem. Tatuagem. O que o STF entende acerca da tatuagem? Pode eliminar o candidato porque tem tatuagem? Não. STF é moderninho, não é quadradão, não. Deixa tatuar. Hoje em dia, tá tranquilo. É que bem antigamente, havia um preconceito maior em torno aí de tatuagem, porque quem acabava tendo mais tatuagem mesmo era a população carcerária. Mas, cara, isso faz muito tempo, entendeu? O tempo ali do vô, da avó, né? Tal, não é. Hoje em dia, não. Hoje em dia é moderninho, tatuagem e tal. Todo mundo tem. O diferente hoje acaba sendo quem não tem. Acaba sendo mais diferente quem não tem do que quem tem, né? Então não tem. STF é moderninho e tal. Só que é o seguinte. Não há direitos absolutos. Então tatuagem impede? Não. Quer tatuar? Tatuar no pescoço, na cara, tatuar a lágrima aqui. Manda o pau. Só que tem um limite. Tem uma exceção. Isso não impede. Salvo. Olha a exceção, ó. Salvo quando for uma tatuagem que viole valores constitucionais. Quando a tatuagem violar valores constitucionais. Então, o STF entende que a tatuagem é uma forma de manifestação do pensamento. É uma forma de manifestação. E a gente tem a liberdade de manifestação. Só que nem tudo é absoluto, né? Aí o animal me vem e me tatua uma suástica no meio da testa. É claro que ele não vai poder ocupar isso. Aí viola valor constitucional. O cara tatua algo ofensivo, algo relativo à disseminação do ódio. Ah, o cara quer ser polícia e põe uma folha de maconha na cara. Aí não, né, porra? Aí você tá no time errado. O time é outro, não é esse. Então, tem que tomar aí esse detalhe. Bem de boa. Regra não impede, salvo se a tatuagem violar valores constitucionais. Belezinha? Belezinha. Olha uma outra legal para a prova também. Isso aqui vira e mexe e cai, ó. O candidato que esteja respondendo a um inquérito policial, um candidato que esteja respondendo a inquérito policial ou a um processo penal. Tá com os rolinhos dele lá. Nesse caso, ele pode ser eliminado do certame? Olha o que o STF entende também, que a jurisprudência entende, ó. Que somente esse fato, tipo assim, só porque ele tá respondendo ali um processo penal ou está sendo investigado, só esse fato não é suficiente para eliminação. Só esse fato não é motivo, ênfase na palavrinha não, não é motivo para eliminação. Até porque nós temos aplicação do princípio da presunção da inocência. A pessoa ainda não está condenada. Ninguém será condenado, culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Pronto. Então, só porque o cara tem um BOzinho, ou só porque tem um processo ali, não quer dizer que ele seja culpado. O cara responder processo não dá nada. Eu já respondi processo também, inocentado de todos. Só que nesse meio tempo que estava respondendo, até provar que focinho de porco não é tomada, que é uma confusão e faz parte, né? Não importa. Porque você pode acusar alguém. No meu caso, entraram o processo indevidamente contra mim. Beleza, provei que era inocente. Pronto. Mesma coisa, imagina que você está lá provado. Aí vem um parente que está com raiva. Eu vou ferrar, vou fazer um BO contra ele. Esse BO te elimina do concurso? Não. Enquanto não houver a condenação, já era. Não computa. Beleza? Beleza, bem facinho, né? Bem facinho. Show de bola. Próxima tela. E agora eu vou te mostrar uma super quente, hein? Essa daqui é uma das minhas apostas para a gente encontrar em provas aí, porque ela ainda não foi tão bem explorada. Pode trocar? Pode, querido professor. Olha só. Candidata gestante. E aqui nós temos uma mudança relativamente recente. Candidata gestante. E o TAF, o teste de aptidão física. Candidata gestante e o TAF, o teste de aptidão física. Aqui eu quero que você tome cuidado com o seguinte. Antes, a jurisprudência do STF era no seguinte sentido. Ó, chegou lá, está grávida, a candidata, não pode fazer o TAF. Antigamente, o STF falava que, beleza, azar o teu, o problema é seu, está eliminado do concurso. Só que, pô, ele mudou o entendimento, cara, e é uma coisa bem válida. Olha o que ele entende hoje, que legal, ó. Olha o que a STF entende hoje. Que a candidata gestante, se na data do TAF ela não estiver apta para fazer o TAF, porque às vezes está lá, né, com 2 meses e tal, dá para fazer, 2, 3. Agora não, né, se ela está lá com a gestação um pouco mais avançada ou tem um risco. Olha o que a STF entende. Que essa candidata aqui possui direito à remarcação. Ela tem direito a remarcar a data do TAF. Isso aqui, ó, independentemente da previsão do edital. Não interessa se o edital não diz que vai ter remarcação. Não interessa se o edital diz o oposto. O STF chegou e falou o seguinte, ó, tô nem aí pro edital. O edital não precisa prever essa possibilidade. E mesmo que o edital fala, não vou remarcar. Não importa, não é o edital que manda. Então, não interessa o que está no edital. Se por acaso estiver lá a mamãe gravidinha na época do TAF, ela tem direito a remarcar. O STF entendeu que isso aqui é algo que visa proteger não a mera candidata, não apenas o bebê lá. Isso aqui visa proteger o próprio Instituto da Maternidade, que é algo que transcende a pessoa. Agora, veja bem, isso aqui é para gestante. Se o jumento chegou e se machucou antes do TAF, aí é o seguinte, imagina assim, tô lá com o TAF marcado. Aí, pô, tô com o TAF marcado no sábado, no domingo. Na sexta-feira, vou sair com os amigos, vou tomar um goró para dar uma desestressada. Pouquinha coisa. Aí ele vai, passa no mata-burro, quebra a perna. E aí, vai remarcar? Cara, nesse caso, a gente usa um outro brocado jurídico, que é o seguinte, ema, cada um com seus problemas, filho. Ninguém falou. Se ele se machucou, azar o dele. O problema é dele, não tem remarcação. Isso aqui que nós temos é para a gestante, porque é algo que visa proteger não só a gestante, não só a criança, mas o próprio Instituto da Maternidade. Beleza? Beleza, legal, né? Mas olha só que interessante. A gente viu aqui o da gestante. Aí, na mesma onda, veio o STJ e tratou da candidata lactante. A mamãe aí está amamentando. Como que funciona a candidata lactante? Porque a gente viu da gestante, né? Agora da lactante. O STJ veio na mesma onda do STF. O STJ falou, olha, não faz sentido nós protegermos a grávida e não protegermos a lactante. A ideia é a mesma. Então, o STJ trouxe para ela a mesma proteção. Ela trouxe para ela a mesma proteção. E, na jurisprudência, ele não colocou prazo, idade, nada. Ele deixa genérico. É que aí a gente tem que usar proporcionalidade e razoabilidade, né? Imagina. Às vezes tem lá a mãe que quer amamentar a criança até os 5 anos de idade, imagina. A criança amamenta de pé, assim, ó, de pele mama, né? Não, aí não, pô. Aí ele começa a fugir da proporcionalidade. Mas concorde comigo. Não faria sentido nós protegermos a gestante e não proteger a lactante. Porque nesse caso, são duas situações que buscamos amparar o próprio Instituto da Maternidade e não apenas a candidata. Beleza? Beleza, então. Pode bater o print. Gestante e lactante, ambas possuem direito à remarcação do TAF, independentemente de previsão edital. Show da pelota? Então tá bom. Vamos colocar só mais uma aqui. Um pouquinho mais aprofundada essa, mas vou jogar contigo também. Essa aqui é quente, hein? Tá. Olha a próxima agora, ó. Qual que é o momento em que deve ser feita a comprovação de preenchimento? A comprovação de preenchimento dos requisitos. Quando você vai fazer aí um concurso público, nesse caso, tá lá, né? Os requisitos. Ah, tem que ter uma idade, tem que ter o nível de escolaridade e tal. Quando que você tem que comprovar o preenchimento dos requisitos? Bom, é na investidura. E a investidura se dá com a posse. Mas vamos lá. Vamos anotar aqui, ó. A regra. Mesma forma, a gente tem que ver a regra e a exceção, beleza? A gente tem a regra. A regra é que isso aqui é feito no momento da posse. No momento em que a pessoa vai fazer a investidura no cargo público, na hora que você vai assumir o seu cargo, assinar o termo de posse, é ali que tu leva a documentação preenchendo os requisitos. Essa é a regra. E vou falar, hein? Porque a gente está mirando aqui, a regra é o que realmente resolve. Só que há algumas exceções. Um pouco mais aprofundado, não é tão comum ser cobrado, mas vamos aprofundar um pouquinho. Pouca coisa, tá? Vamos ver aqui algumas exceções. Ou seja, quando a comprovação é feita em outros momentos. Olha só, a primeira exceção é que pode ser exigido o preenchimento dos requisitos na hora da inscrição. É, cara, a hora que tu vai fazer a inscrição para o concurso público. Mas isso aqui é exigido no caso do concurso público de juiz substituto. A gente fala juiz substituto porque todo juiz entra como substituto, tá? Todo juiz, quando entra, é substituto. E também para membros do Ministério Público. Juiz e promotor. É cargo de outro nível, tá ligado? Cargo de outro nível, né? Aí é o pique das galáxias. Aí, nesse caso, quando é juiz e promotor, não é na data da posse, é no momento em que ele faz a inscrição do concurso público, sacou? É uma exceção. Nós temos uma outra também. Também há alguns casos em que será exigido aqui, no momento da inscrição do concurso público, quando aquele concurso exige uma idade máxima. Olha que interessante. Se é aquele concurso lá, não pode ter 35 anos. Tá, na data finalizada para inscrição, você não pode ter 35 anos. Isso aqui é uma proteção para o candidato, tá? Porque imagina, você fez o concurso, você tinha 33 anos. Foi aprovado. Aí demora. Quando vão te chamar, fala, velho, tu já tem 35, não dá. Não, dá, porque na data da inscrição, ele tinha a idade. Mas lembre-se que são exceções, fechou? Exceções. Eu quero que tu fique bem atento, bem atenta na regra, que esse aqui, ó, que é na data da posse. Muito bem. Então tá bom. Dedinho no print, vai lá. Pode bater o dedinho no print. Vimos aí muitas jurisprudências bem legais, tá? Bem relevantes para a prova. E de forma bem pontual. E se vier em prova, é um mel você aceitar. Mas tem bastante coisa para a gente ver ainda. Esse tópico é bem extenso, mas a gente devagarzinho vai descascando esse abacaxi, vai deixando tudo organizadinho e a memorização vai ajudar bastante também. Valeu? Próximo vídeo a gente continua falando aí de agentes públicos. Um forte abraço, até já!